Guilherme, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem?
Tudo maravilha. Guilherme, vamos falar um pouquinho primeiro da cena, né? Por que que a questão do plástico é importante que seja olhada de uma maneira mais séria e responsável?
Bom, o plástico é um problema global, né? Ele, na verdade, surgiu como solução algumas décadas, né? Porque é um material muito versátil, mas ele tomou uma escala de produção, assim, gigantesca, né? Lembrando que ele é um derivado do petróleo. E agora os resíduos gerados com plástico é um problema global que todos os países estão tentando equacionar, né? Mas ainda tá longe de uma solução. A gente usa plástico de uma forma indiscriminada, ele acabou ficando muito barato, né? Então tem muita oferta, ele é muito barato e os impactos para a natureza são gigantescos.
Tem
então
uma...
acho que, ao mesmo tempo que ele surgiu como solução, chegou o momento de pensar numa correta destinação e num uso mais racional desse recurso.
Claro, a gente tem ouvido alguns especialistas também nessa questão aí dos plásticos, dizendo que é uma realidade que não tem mais muito como mudar, né? As pessoas estão utilizando plástico e, como você falou, é um recurso mais barato e soluciona uma série de questões do mundo moderno. Então, se fala muito dessa equação, né? De que o problema em si não é o plástico, e sim a maneira como a gente descarta, como a gente consome de forma irresponsável, e esse olhar de atenção para a cadeia toda produtiva, né? Não se importar mais só com o que chega na nossa mesa, mas olhar para uma cadeia. Isso faz parte desse tempo contemporâneo, todas essas novas abordagens, esses novos olhares sobre essas questões recorrentes da contemporaneidade?
Eu acho que sim. Eu acho que, pensando em tempos atuais, o consumidor global tem um papel importantíssimo. A gente sempre pensa que o governo tem que fazer alguma coisa, que as empresas têm que fazer alguma coisa, mas eu acho que a solução está na mão dos consumidores, né? Está nas nossas mãos. A gente não precisa de tanto plástico quanto a gente consome. Isso é um fato. Então, a gente precisa ser mais criterioso na hora de ir no mercado e sair com dezenas de sacolas plásticas, na hora de ir no restaurante e consumir diversos canudos, ou na hora de ficar pedindo comidas delivery, né, entrega e diversas embalagens. Então, está na hora de a gente começar a questionar isso e utilizar embalagens que sejam reutilizáveis, sacolas reutilizáveis. Não dá preferência por produtos que têm muita embalagem, porque a indústria e as empresas já estão começando a perceber que isso é um desejo de uma parte dos consumidores e estão começando a se adaptar. Então, há uma tendência de que sacolas plásticas virem raridade, de que embalagens plásticas que são desnecessárias comecem a sumir, e se os consumidores começarem a indicar que isso é desnecessário, isso vai acontecer sem dúvida, né? E um outro ponto é que o plástico, ele é reciclável, ele pode ser reciclável, né? Claro, tem diversos tipos de plástico, nem todos têm facilidade para serem reciclados, mas uma boa parte do plástico produzido poderia ser reciclado. Mas aí há um problema, que ele não é destinado para o local adequado e não chega em condições adequadas para reciclagem. Mas então acho que são dois pontos para a gente sair desse grande problema global, né, ambiental. Primeiro é reduzir consumo, porque a gente usa muito plástico se necessário, que não faz sentido nenhum. E um segundo ponto é melhorar os índices de reciclagem desse material.
Claro. Guilherme, a gente, exatamente na terça-feira da semana passada, dia 15, foi lembrado o Dia Mundial do Consumo Consciente, né? Que está mudando, é um novo olhar também do consumidor, que toma o seu espaço, ocupa o seu papel também nesse processo todo, né? E aí eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão dos canudinhos. A gente sabe que a Europa está em luta contra canudinho, a gente sabe que no Brasil algumas empresas também que são multinacionais já aboliram o canudinho, em especial aquelas de fast food, tem a questão das embalagens, tem uma série de coisas que estão no dia a dia das pessoas. Essa pessoa, esse consumidor comum, é importante que ele também tenha atitude consciente no sentido de fazer com que as grandes empresas e até as questões que envolvem geração de novos negócios sejam mais ecológicas e biodegradáveis? Acho que essa é a questão.
Com certeza, o consumidor é a peça mais importante, né? Acho que o consumidor tem um poder gigantesco que muitas vezes não é nem percebido pela sociedade. Mas se os consumidores das diversas marcas começarem a indicar, seja por meio de redes sociais marcando a empresa, seja por meio do call center que a empresa tem, né, desse SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, começar a indicar que ele está insatisfeito com a quantidade de plástico utilizada, com a forma com que as embalagens são feitas, começar a mostrar para ele, usando redes sociais para fazer barulho sobre isso, a empresa começar a sentir que há cada vez mais demanda de consumidores conscientes, não tem dúvida nenhuma de que ela vai mudar o seu jeito de produzir, o seu jeito de pensar a embalagem, o seu jeito de pensar seus produtos. isso é inevitável, isso vai acontecer de qualquer jeito. Já está acontecendo na Europa, e onde os consumidores são um pouco mais críticos há mais tempo, né? Mas é um caminho sem volta, isso vai acontecer, isso vai chegar para a gente. Acho que o que está em questão não é se isso vai acontecer ou não, é o tempo que isso vai levar. Isso pode ser mais rápido, se a gente começar a fazer pressão e tiver aí cada vez mais crítica no que a gente consome, ou se a gente vai esperar que haja um movimento assim mais seguidor e imitador do que os outros países estão fazendo, né? Eu acho que a gente tem uma sociedade que já tem bastante massa crítica para criticar esses processos e criticar coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente aceita porque sempre foi assim, né? Como o uso exagerado de plástico, mas se você parar para pensar, fazer uma reflexão, aí tem o papel das escolas também, acho que está vindo uma agudizada e uma criançada muito mais crítica, e eles são a nossa sociedade do futuro, que não vão aceitar coisas que a gente fazia na nossa época. Então acho que é uma tendência, não tem como, é inevitável, é positiva essa mudança, mas ela pode ser acelerada se a gente tiver isso na nossa cabeça todos os dias.
Bom, aí agora vem a questão da estação de reciclagem, né? Eu sei que tem um case aqui no Brasil, né? No litoral paranaense, tem aí 5 mulheres que estão adaptando um projeto de um holandês na tentativa de desenvolver uma estação de reciclagem de plástico. Me conta mais sobre esse detalhe.
Então, essa iniciativa faz parte de um programa desenvolvido pela Fundação Grupo Boticário, com uma parceria com o Sebrae Paraná, aqui no litoral norte do Paraná. Então, tem 4 municípios aqui do litoral norte, Paranaguá, Guaraqueçaba, Morretes e Santorina, que receberam esse programa, que é um programa que visa apoiar empreendedores do bem, digamos assim. Pessoas que querem empreender, que querem montar negócios, mas não qualquer negócio, negócios que têm um impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente, né? São os negócios de impacto socioambiental positivo. Então, ao longo desse processo, que durou cerca de 4 meses, ele acabou de ser concluído, a gente apoiou 7 ideias aqui no litoral norte do Paraná. Uma delas foi essa ideia, que se chama Mar Limpo, que é uma ideia que foi prototipada ao longo desse período com apoio da Fundação Boticário, dos consultores do Sebrae. Então, ela está desenhada como um negócio. Então, a gente apoiou o desenho desse negócio, que é para a ideia não ser um projeto que dependa de doações, que ela se mantém em pé como negócio realmente, que é voltado para uma estação, uma usina de plástico, para reciclagem de plástico. Mas o mais interessante é que essa usina ela pode ser móvel, pode ser ecológica de container, então ela pode se deslocar para locais que estão precisando de atenção na reciclagem de plástico, e isso evita com que você tenha um grande investimento num lugar fixo, né? Mas a ideia ela é muito simples, reciclagem de plástico já existe há muito tempo, a inovação nesse processo é mostrar que isso pode ser feito em regiões remotas, isso não pode ficar restrito a grandes capitais, com grandes tecnologias, isso pode ser levado para comunidades mais remotas, para regiões com baixos índices aí de tecnologia, e isso pode ser sim levado numa estação de reciclagem móvel, e mais interessante ainda, a entrega final, o produto final que essa estação entrega, são pellets de plástico, então são, não sei se todo mundo conhece pellets, mas são pedacinhos, né, pequenininhos de plástico, que aí seriam comercializados para diversos usos. Aí tem a indústria que usa plástico compra esses pellets para fazer diversos outros materiais. Por exemplo, um material bem interessante que está começando a ganhar espaço e que poderia ser interessante aí, como fruto dessa usina de reciclagem de plástico, seria o material usado por impressoras 3D. Então, as impressoras 3D estão cada vez mais comuns, elas usam um material que tem também uma base de resina plástica para fazer a impressão dos seus moldes. Isso vai ser demandado cada vez mais da sociedade. Então, em vez da gente buscar plástico novo, inserir mais plástico no nosso sistema para as impressoras 3D, porque mesmo a gente usar plástico reciclado, né, por meio de uma estação como essa, que vai em regiões onde a reciclagem convencional não chega, porque são municípios mais remotos, com menos infraestrutura, que não tem usinas de reciclagem, que passam a receber essa usina móvel de reciclagem, que entrega esses pellets de plástico que podem ser usados para diversos fins.
Muito legal. É dentro dessa proposta de natureza empreendedora, tem apenas essa ou já tem outras iniciativas também?
A gente tem 7 ideias. Ideias de negócio. A gente está chamando que são protótipos de negócio. Eles ainda não estão operando como negócios, mas essas 7 ideias foram desenvolvidas aí então fizeram seus planos de negócio, pesquisa de mercado, toda a sua lógica de marketing, toda a sua análise de custos, e ela está prontinha para andar como negócio, né? O Mares Limpos é uma delas, e além dela tem mais 6. e todos com essa lógica de resolver alguma questão social ou ambiental. A lógica do mar limpo, do plástico, não é à toa que foi desenvolvida por esses empreendedores, essa empreendedora que está no litoral do Paraná e que na verdade tem um problemão aí de destinação de resíduos e tal, e todo esse plástico acaba caindo na água do mar, né? Então a gente sabe que tudo que não é destinado adequadamente vai para os rios e os rios inevitavelmente caem para o mar. Então a lógica ali, o problema social a ser resolvido é segurar a entrada de plástico no mar, e aí tem um impacto gigantesco para a fauna, né? Sabe, essas imagens horríveis de tartarugas que engolem plástico, uhum, e acabam morrendo. Vários animais se engatam com esses plásticos e acabam morrendo também. Então, para resolver esse problema, tendo uma estação de reciclagem de plástico, isso faz com que o plástico pare de chegar no mar, porque ele passa a ter um valor comercial. Então, as pessoas são induzidas a levar o seu plástico para o lugar correto, porque esse plástico passa a ser um ativo e ter um valor comercial, deixando um impacto ambiental positivo.
Muito legal. Inclusive, essa iniciativa tem, em específico, essa da reciclagem de lixo, né, como estação, a gente sabe que tem o apoio do Sebrae, é isso também?
É isso. O Sebrae é nosso parceiro na Natureza Empreendedora, e ele forneceu sua rede de mentores e toda sua expertise para ajudar essas 7 ideias de negócio a serem estruturadas, e esse está conduzido em parceria, né, Fundação do Boticário e Sebrae. E aí surgiram modelos de negócio bem interessantes, então voltados para ecoturismo, voltados para saneamento, tem uma tecnologia bem interessante para barata, para ajudar as pessoas que não têm saneamento básico chegando na sua casa, fazer isso de forma barata e acessível, né? Então, diversas ideias que podem ser feitas em regiões remotas, trazendo lucro e impacto positivo para a sociedade.
Muito legal conhecer essa iniciativa, legal mesmo. Obrigada pela entrevista, Guilherme. Um forte abraço para você.
Obrigado a vocês, um abraço.
Até logo.